Senhora Presidente, senhores senadores, aqueles que veem a TV Senado, estão nas suas casas, meu cumprimento. Aqueles que ouvem a Rádio Senado, os presentes, e parabenizo o timbre de voz de Valadares, que é forte. Isso é que é um pulmão bom. Tô admirado. Você é nordestino mesmo, velho. Pulmãozaço seu, hein? Acho que é por isso que você tem tanto voto assim. Você não precisa de microfone, não precisa fazer como isso lá? Você é meu irmão, Valadares. Essa é uma brincadeira com esse grande senador. Aliás, meu irmão de sangue está sentado ali, meu irmão mais novo, Maurício. Quero cumprimentar. Senhora Presidente, senhores senadores, alguns dias atrás eu, com a televisão ligada, assisti uma reportagem de uma pesquisa a respeito da massa salarial que se avolumou sobre a sociedade brasileira de 2003 a 2008. Da chamada classe C dos brasileiros, os antigos e velhos miseráveis, agora ingressados, a senhora que é educadora, essa palavra está certa? Ingressados, tá? Se não tiver, eu inventei agora, mas achei que soou bem ruim no meu ouvido. Mas se não tiver, eu inventei agora, porque tudo é inventado. Ingressados na nova classe média, uma massa salarial, e eles são donos do segundo consumo no país. Eles passaram de 2003 a 2008, senhora senadora, presidente, eles têm micro-ondas em casa agora. Eles têm máquina de lavar. E antes de 2003, que só compravam feijão e a vida era absolutamente difícil, aqueles que estavam na miséria, hoje, eles podem comprar biscoito recheado para os filhos. Essa massa salarial, daqueles que migraram da miséria para essa classe média emergente, ou seja, pobres emergentes, para uma nova classe média no país, isso são dados do IBGE, isso não é invenção. É o ingresso de 30 milhões de brasileiros, senador Garibaldi. Garibaldi, ó. Eu devo estar com saudade de Garibaldi. Valadares. Na nova classe média. Na classe C, chamada nova classe média. São pessoas que saíram da classe D. Eu entendo de muito pouco dessas classificações. A partir de um ganho real de renda de trabalho, renda per capita de 7,3. Esse fenômeno, viu, Maurício, aconteceu no nosso estado. Esse fenômeno, senhora presidente, foram 200 mil famílias no meu estado que saíram da miséria e ingressaram nos pobres emergentes. Pobres emergentes é uma nova classe média, até porque não tem demérito nenhum em alguém ser pobre. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Demérito é miséria. Ninguém nasceu para viver na miséria. Não é? Até porque falar em miséria num país rico como o nosso, sem dúvida alguma, é envergonhar todos nós. Mas essa classe emergente, os pobres emergentes, que agora foram incluídos pela via da mesa, pela via do estômago, pela via da alimentação. Hoje, essa massa salarial adentra os comércios. E eles podem comprar chinelo, eles podem comprar caderno, roupa para os filhos, pagam prestação e pagam direitinho, porque pobre paga mesmo. Quem toma empréstimo não paga é rico, mas pobre paga. O comércio recebe o volume da massa salarial da chamada Bolsa Família. Por isso que eu fico com raiva quando eu escuto dizer que a Bolsa Família é esmola. E me dá raiva que eu escuto isso de quem passou 8 anos no poder, podia dar esmola e nem esmola deu. A minha raiva é pior ainda. Que agora no processo eleitoral estão dizendo que vão melhorar a esmola. Ora, esmola? Eu fico com raiva de ouvir um outro discurso. É preciso ensinar a pescar. Não pode dar o peixe na mão. Eu acho, isso é verdade. Isso é verdade. Mas o Brasil ainda tem 20 milhões de irmãos nossos que nunca mais aprenderão a pescar. Eles já foram tão esfolados, já arrancaram tanto deles, já humilharam tanto, que eles nunca mais aprenderão a pescar. Eles precisam receber o peixe na mão mesmo. O peixe na mão. E aí fazer uma inclusão social pela via do estômago, que é da comida mesmo. Uma inclusão social pela via da escola, porque eu tenho muita dificuldade com essa palavra educação, eu. Até porque eu não tive condição de estudar. Eu sonhei ser advogado, nunca passei no vestibular, fiz 3, não passei nenhum. Eu tenho dificuldade porque eu penso que a educação quem dá é mãe, é pai e mãe. Educação é dentro de casa, é negócio de pai e mãe. Minha mãe era analfabeta profissional, era educada. Eu sou mais ou menos analfabeto, não sou mal educado. As pessoas que estão me ouvindo em casa, elas têm educação. Escola abre janela para o conhecimento, você dá formação, né? Então, por isso eu tenho muita dúvida, depois até antes da senhora voltar, e o titular voltar, cria uma audiência com a senhora. Eu nem sabia que a senhora era educadora. Tinha algumas coisas que eu quero entender. Eu pergunto para o Cristóvão sempre aqui. Por exemplo, naquela época, a gente era menino, tinha tabuada, a gente aprendia. Né? Ah, mas dava um bolo na mão do menino. Sim, mas eu nunca morri, não. Estou aqui. Hoje não pode nem falar nada. Não pode, não pode tocar, né? Não pode falar. Tem até um projeto da Palmada aí agora na Câmara, que se pai e mãe corrigir o filho, vai preso. Isso é um projeto safado. Que educação é essa? Olha, se podendo corrigir filho, a sociedade tem essa desgraça que está, avalie não podendo corrigir filho. Aí vai ter que fazer presídio agora para aprender pai e mãe de bem que corrigir o filho. Rapaz, isso cabe na cabeça de quem? Isso tem que morrer lá na Câmara, morrer no NIM. Porque se essa desgraça vier para cá, com certeza nós vamos matar aqui, né, Valadares? Valadares, sabe por que eu estou aqui? Porque Dadá, minha mãe, me corrigiu. Sabe por que você virou governador de Sergipe, esse homem que você está aí? Porque sua mãe lhe corrigiu. A Bíblia não diz que Deus corrige aqueles a quem ele ama? Correção é gesto de amor. Ah, mas eu não quero, não posso corrigir meu filho, que o bichinho chora. O bichinho não chora agora, quem vai chorar é você depois com a polícia, fazendo o que você devia ter feito quando ele era criança. A Bíblia não diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não desviará dele. Então, esses métodos, eu fico pensando hoje, eu vejo minha filha de 8 anos de idade, decorando fórmula. Fórmula. Eu fico olhando aquele trem lá, nem eu sei. Rapaz, para uma criança não entra na cabeça, e trem que nunca vai usar. Que método de educação é esse? Nunca vai usar. Aí fica a bichinha na época de prova, doidinha, mais doidinha. Criança, um negócio de fórmula, de não sei o quê. Eu me lembro que naquela época, a gente tinha 3 meses de férias no final do ano, mais um no meio do ano, e só entrava na escola com 7 anos. E a gente aprendia, todo mundo aprendia. Aí foi evoluindo métodos e métodos e métodos. Quando eu vejo aquela filha minha, vai fazer 9 anos, decorando fórmula. Ninguém, essa menina não vai usar, a não ser que seja um menino fora do comum, que queira virar um cientista, um matemático, mas esse é excepcional, esse está querendo é isso mesmo, mas a maioria não. Mas a senhora vai ter que me dar uma aula antes de ir. Me dar algumas compreensões disso, que eu não compreendo. As mães estão me ouvindo aí, estão tudo falando, é verdade. O que ele está falando é tudo verdade. Meu filho pequeno aqui, para fazer prova, o bichinho veio com a prova, tirou 4, tirou não sei o quê. A criança tem dificuldade de aprendizado, paga um psicólogo, conversa, conversa. Eu que tenho dificuldade de entender isso. Porque hoje, olha só, eu vejo a minha sogra, aliás, quero mandar um beijo para ela, Dona Ivone, que é uma mãe para mim. Quando foi que Dona Ivone estudou? Só fez o primário, ensinando dever de casa para minha filha. O que, que era ruim? É o método de hoje ou de ontem? E eu nem vim fazer discurso sobre educação, me falar nesse negócio da inclusão aqui. Quer dizer, eu não estou nem pronto para fazer discurso sobre educação. Senador, Vossa Excelência tem a palavra.
Senador, esse projeto de nós nordestinos, que somos geralmente famílias grandes, né? Eu tenho 7 irmãos, tenho 5 filhos, né? Essa história desse projeto da Palmada, quando eu soube que existia lá na Câmara dos Deputados, achei realmente uma aberração, porque a aberração maior é quando eu vi uma relatora desse projeto na Câmara e eu vi que era uma deputada que não tinha filhos. Não tinha filhos versando sobre esse assunto. Eu acho que quem pode versar sobre um assunto desse, pelo menos tem que ter filhos e ter sido um filho. Um filho que levou palmada e que ficou sem preconceito nenhum. Eu apanhei até de padre salesiano, levei cinetada na cabeça, levei puxavão de orelha, que abriu aqui atrás da orelha, do padre Tadeu, em 1965, no Colégio Salesiano. Nunca esqueci do padre Tadeu, e nunca tive raiva dele, não, porque ele foi um grande educador. Meu pai, quando virava, como a gente dizia lá no Nordeste, vira e mexe, o pau come. Então, mas essa, todos os meus irmãos apanharam. Mulher, homem,
foram corrigidos, menino, né?
Hein?
Todos foram corrigidos.
Todos se formaram, todos têm vida própria, todos chegaram em grandes posições de destaque da sociedade em que vivemos e nunca não ficou nenhum com nenhum preconceito. Agora, realmente, se deixar uma criança a ser educada, fazendo o que quer, como eu vejo nesses casais jovens hoje, que eu já tenho netos também, vejo minhas filhas, já, às vezes eu que tomo a frente já, eu não sou mais... O avô perdeu a chance de ser avô hoje em dia. Porque os pais fazem tanto o gosto dos filhos que não tem mais gosto para o avô fazer. O avô parece que agora está tomando a função do educador. E nós não podemos realmente, no Senado Federal, permitir que uma lei como essa, eu acho que inócua, porque nós vamos ouvir aqui muitos psicólogos, muitas autoridades no Senado a respeito do assunto, e com certeza isso é totalmente inconcebível. O senhor está coberto de razão, senador.
Eu penso que é unânime a posição da sociedade brasileira, a não ser quem queira abrir mão do seu privilégio, porque ter filho é privilégio. Abrir mão de uma dádiva de Deus, que são os filhos. E achar que é a escola, que é a professora que tem a obrigação de corrigir e dar educação para o seu filho. A professora tem a obrigação de dar educação para o filho dela e corrigir o filho dela. Ela é professora para poder abrir uma janela de conhecimento para o filho dos outros. Então precisamos começar a entender esse negócio. Ah, porque o problema desse país é a educação. Eu fico, meu Deus, pensando, tanta escola boa aí, porque a educação não é prédio. Esses meninos vão para lá, picha escola, bate de professor, usando droga, entra armado na escola. Eu não estou entendendo mais nada. Eu só falta ver chover para cima agora. Eu não estou entendendo mais nada. Se é falta de educação, o que é que nós temos que fazer? É conclamar a família, recobrar valores de família. Se é o problema de educação. Valores de família. É Deus na vida da família. Honra teu pai e tua mãe. Olha, isso aqui é educação. Para que se prolongue os seus dias na terra. Recobrar valores de família, onde filhos estejam debaixo da autoridade de pai e de mãe. E pai e mãe não abram mão da sua autoridade de pai e de mãe, porque isso é um privilégio. O que nós temos que chamar atenção, enquanto homens públicos, é para que pais e mães olhem para si e fiquem perguntando: que tipo de filho eu estou criando? Meu Deus, que tipo de cidadão estou formando? Que tipo de caráter estamos moldando dentro da nossa casa para entregar à sociedade? Depois não trabalha caráter, não molda nada, entrega um monstrengo para a sociedade e depois a culpa é da polícia e da classe política. Aliás, porque tudo no Brasil a culpa é da política e dos políticos e da polícia. E aí eu fico me perguntando, ou eu sou um ET, ou está tudo errado. Ou está tudo errado. Mas a mídia ensinou uma coisa para a sociedade que a sociedade gosta. A sociedade alimentou e aprendeu rápido. A mídia, de má fé, ensinou a sociedade a abrir mão da sua responsabilidade e achar sempre um culpado, um bode expiatório. Tudo o que acontece de ruim na família e na sociedade, eles têm uma desculpa. Ah, porque a culpa é de polícia, não tem polícia na rua, você vê, não passa carro de polícia aqui. O outro fala, que nada, é aqueles políticos, só quer aumentar o salário deles. É duas conversas para justificar a irresponsabilidade de pai e mãe dentro de casa, que não cria os seus filhos, que não forma caráter, que não dá educação. Então, penso que a dificuldade do Brasil não é prédio escolar, não. A dificuldade do Brasil é valores de família.